Muito bem, vamos para o livro de Isaías, capítulo 64. É uma pregação que, na realidade, continua a pregação da semana passada, continua expondo o texto, apesar de que é uma pregação que tem começo, meio e fim por ela própria, não perde o sentido se alguém não ouviu a anterior, nem vice-versa. Mas quem quiser ouvir a anterior, está no site Falando de Cristo. O título é A que ponto chegamos, Senhor? A segunda parte. Na primeira parte, que foi no capítulo 64, dos versículos 1 a 7, nós vimos como Isaías clama diante de Deus, reconhecendo o pecado prolongado do reino do sul, chamado de Judá, sente saudade, entre aspas, do tempo em que Deus desceu no Monte Sinai, eu digo entre aspas, porque não é uma saudade pessoal, que foi 700 anos antes dele, mas quando o povo saiu do Egito, quando Deus desceu, e o Monte Sinai tremeu e houve trovões, relâmpagos, fogo, e ele achando que se Deus viesse, poderia mexer com o coração do povo, mas é quase um lamento, porque ele mesmo reconheceu depois que a causa própria não era nem a ausência física de Deus no meio de trovões e relâmpagos, mas era pecado grave no coração do povo. E ele termina aquela parte que encerra no versículo 7, dizendo que ninguém invocava mais o nome de Deus, ninguém queria mais saber de Deus, que estava pensando em deter a Deus na ira dele, explicamos isso tudo. E terminei dizendo que, uma vez colocada a situação terrível, triste, trágica do povo diante de Deus, agora Isaías ia fazer uma bela oração, com a qual iria ser encerrado o capítulo 64. Lembrando que capítulos e versículos são uma divisão muito posterior à autoria da Bíblia, não pertencem à Bíblia, os versículos e os capítulos, os números que estão aí. Tanto que a resposta a Isaías foi dada no capítulo 65, no que é conhecido como capítulo 65. Deus respondeu a Isaías longamente, né? Não vamos comentar em detalhes isto. Mas então, versículo 8, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vamos até o 12 para vermos o contexto. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Contestarias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, agrada-te Tu, ó Senhor, de te glorificar nesta pregação, me ajuda a transmiti-la, ser com os irmãos e amigos que estão ouvindo, os que vão ouvir através da internet, os que vão ser tocados pelo Teu Espírito, que atua em todos os lugares deste mundo, especialmente nos corações, e que Cristo se alegre com o que vai ser dito aqui, colocado aqui, e que seja tudo para a honra e glória dele, o que vai acontecer como consequência. Em nome dele, Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Até o versículo 8, Isaías não pede nada. Ele apenas define a posição de Deus e a de Israel. Observem isto aí. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Ele está preparando aí a oração. Deus, o Pai, poucas linhas antes, Isaías já havia escrito que Deus era o Pai de Israel. Em algumas outras passagens do Velho Testamento, Deus se qualifica, Ele próprio, como sendo o Pai de Israel, que escolheu Israel como o povo dEle. Agora é interessante que depois de dizer, tu és nosso Pai, o que se espera, o que se esperaria, era que Ele dissesse, e nós somos os teus filhos. Mas Ele não diz. Ele diz, nós somos o barro. Não sei por quê. Talvez a situação espiritual era tão precária do povo que Isaías não tenha tido coragem, não tenha achado clima para qualificar um povo tão ruim daquele, tão longamente pecaminoso, insistentemente iníquo, dizer que era filho de Deus. Não sei, é uma suposição. Ele não viu o ambiente. Aí nós, tu és o pai, e nós, os filhos, ou o filho, não, o barro. Então ele deixa a ideia de pai, filho, e começa de baixo para cima. Nós, não, filho não, nós somos o barro. Já que nós somos o barro, tu és o oleiro. Aí ele trabalha em cima da ideia de quem fez quem. Aí não é mais uma questão de paternidade, seria mais íntimo. Ele vai para a ideia de que Deus fez aquele povo, construiu, formou aquele povo. E explica a figura então, e todos nós obras das tuas mãos. Alguém poderia pensar, Isaías é muito sabido. Ele está dando uma desviada aqui na culpabilidade do povo. Bom, nós somos mero barro, somos nada. Tu és o oleiro e nós somos obras das tuas mãos. Tu nos fizeste, então, se nós somos tão ruins, quem é que nos fez tão ruins? Quem agiu assim, parecido com isto? Famosa desculpa de Adão, quando Adão e Eva pecaram, que Deus veio pedir contas, pedir satisfação a Adão, o que tinha acontecido? Ele disse lá em Gênesis 3 e 12, não precisa abrir, é só um comentário circunstancial, mas veja a famosa resposta de Adão a Deus. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu o fruto e aí nós pecamos, né? Quer dizer, a esposa que tu me deste. Só faltava dizer, e se ela é a esposa que alguém dê para outro? Nós somos mestres nisto, em arranjar desculpas pelo fato de Deus ser tão poderoso e soberano e faz com que as coisas ocorram de acordo com a vontade dele, incluindo aqui a vontade soberana, mesmo que não do agrado dele. Isto é muito complicado para a nossa cabeça, mas é assim que funciona. Então nós exploramos, às vezes, essa doutrina correta, esse fato de que Deus é Deus. Bom, se eu sou ruimzinho assim, quem é que me fez desse jeito? Mas absolutamente não creio que seja o caso de Isaías. O que ele quer dizer aqui é a total dependência do povo a Deus. A atitude dele é claramente humilde, que não foi o caso de Adão lá. Interessante que a gente pode dizer coisas quase iguais, ou duas pessoas podem dizer coisas quase iguais, textualmente. Mas a atitude, o contexto, a forma, ser completamente diferente. Um pode ser arrogante, o outro humilde. Um pode ser cínico, o outro sincero. Com praticamente as mesmas palavras. Então, até onde eu posso entender aqui, Isaías está se humilhando diante de Deus e que apenas atestava que nós não somos nada sem tu, nos ajuda. Isso é que ele quis dizer, nos ajuda, não é tu és culpado da nossa falta. Não, nós somos culpados da nossa falta, mas nós somos teus. E ele vai deixar isso muito claro no restante, não é nem no restante, na oração que ele vai começar a fazer, porque até aqui, como já falei, ele apenas coloca quem é Deus e quem é o povo de Israel. Ele estava olhando para o futuro aqui, não estava olhando para trás, reclamando de Deus, porque Deus havia criado Israel, não. Ele olha para frente. E aqui é uma grande lição de oração para nós. Antes de começar a pedir alguma coisa a Deus, se coloque corretamente diante dele. Deixe logo claro quem ele é e quem você é. Deus não precisava da informação de que ele era o pai de Israel. Deus não precisava da informação de que Israel era o barro e ele, Deus, o oleiro. Ele não precisava disso. E por que que Isaías coloca? Porque Isaías precisava daquilo. Isaías achava que estava honrando a Deus em falar daquela forma, e estava de fato, e Deus se agrada desse tipo de colocação. Não sei quantas vezes você já começou uma oração colocando diante de Deus características dele, e todas elas serão maravilhosas. Se eu disser características maravilhosas de Deus, isso aqui é uma redundância, porque todas as características de Deus são maravilhosas. Então, não é dizer, coloque diante de Deus as características dele que são maravilhosas. Não, todas elas são, não é fazer uma seleção, é todas. Ou seja, escolha, qualquer uma vai ser benigna, vai ser boa. Escolha, então, tem muitas, escolha. Mas procure exercitar suas orações assim. Senhor Deus, Deus é eterno e bondoso. Outra vez diz, Senhor, misericordioso. Criador de tudo que existe, coloque diante de Deus partes dos atributos que você sabe que são dele. É uma maneira excelente de começar uma oração. Eu estou sabendo, Senhor, com quem eu estou falando. Eu estou falando com o Senhor de toda a terra. Eu estou sabendo que eu estou falando com Deus que é justo. Com toda certeza, isso agrada muito a Deus. Você mostrar diante dele que está ciente das características, das virtudes, dos atributos dele. Aí logo depois faça uma listinha das suas características. Bom, aí complicou um pouco. Foi o que Isaías fez. Bom, tu és o pai, o oleiro, nós barro. E um barrozinho ruim, como era o contexto aqui. Infelizmente, nas suas características, virão muitos pecados, muitas falhas. Deixe claro diante de Deus. Aqui está um filho teu, um servo teu, ruim, orgulhoso, ou vaidoso, ou arrogante, ou mentiroso, ou sei lá o que você é, e seus pecados mais íntimos, não tão íntimos, sei lá, é com você. Colocar diante de Deus, Senhor, eu estou, do jeito que eu estou ciente de quem és tu, da pessoa com a qual eu estou falando, eu estou muito ciente da pessoazinha que está falando, que sou eu próprio, e lá vai aqui uma listinha das minhas atribuições. Agora, não é errado também colocar, aí sim, fazer uma seleção e... Outros aspectos, aqui está um servo que procura ser fiel. Coloque isso diante de Deus. Aqui está alguém que é teu embaixador aqui neste mundo. Aqui está alguém que é justo diante de ti, justificado pela justiça de Cristo que me foi dada. Agora eu sou justo, sim, Senhor, diante de ti, pela justiça do teu Filho Jesus Cristo, não a minha própria. Coloque isso diante dele. Tudo isso faz parte do que você hoje é. E ele gosta de ouvir isto também. Aqui está um pecador miserável que foi salvo pela tua graça. Bela maneira de começar uma oração. Deixe claro o quanto você é dependente dele. Que você foi criado por ele. E foi salvo por ele se você é um crente em Jesus Cristo. Detalhe, você só pode chamá-lo de pai se você é crente no Senhor Jesus Cristo, de acordo com João 1, 12 e 13, que eu não vou ler, mas ali diz claramente que os filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo, que creem em Cristo. Então aquela história de dizer todos são filhos de Deus não é bíblica, esta ideia. Todos são criaturas de Deus, filhos não, só é filho de Deus quem o é pela fé em Cristo. João 1, 12 e 13, depois você dá uma conferida. Continuando então, agora ele vai começar a oração dele, no 9, primeira parte. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Pede então para Deus não ficar tão furioso e nem ficar eternamente se lembrando daqueles pecados do povo. É bom deixar claro aqui que tudo indica que Isaías vai lá na frente do tempo. Nós estamos no ano mais ou menos 750, como já falei semana passada. E 150 anos depois disso, aproximadamente, para ser mais exato, no ano 605 a.C., começou a primeira fase da conquista por Nabucodonosor de Israel, de Judá. O reino do norte já tinha caído para a Síria antes. Então parece que Isaías, como profeta, vai no tempo, ou numa visão, o Deus revela ele, e ele fala como se a queda de Jerusalém, o templo queimado, tudo em ruínas, que terminou em 586 a.C., já tinha acontecido, e que o povo já estava no exílio, e isso para um profeta era comum. Eles iam na frente, voltavam, porque Deus revelava o que queria a eles. Então, para entendermos isso, como é que pode? Isaías 750 a.C. está falando de uma situação que aconteceu 150 anos depois. Alguns, inclusive, acham que nem foi Isaías que escreveu isto, foi um outro alguém, que o nome do livro é Isaías, mas foi um outro profeta posterior e que juntou o escrito dele com o escrito do Isaías de 750 anos. Então, há uma série de conjecturas em cima disto, mas, pessoalmente, eu não tenho problema nenhum em entender, como muitos, que Isaías escreveu o livro inteiro e que aqui, profeticamente, ele avançou no tempo. Então, ele ensina aqui mais duas características de Deus. Já tinha ensinado algumas antes, no versículo de 1 a 7, como eu já comentei. Primeira, mais uma. A intensidade da ira de Deus contra o pecado. Não te enfureças tanto. Senhor, não está demais, não, esta tua ira? Quem não dá tanta atenção ao fato de que Deus se ira contra o pecado, indica que não está compreendendo bem a sensibilidade de Deus quanto ao pecado. E sabe o que isso significa? É que está deixando de considerar um dos atributos mais importantes de Deus, se não o mais. Quem sou eu para dizer qual é o mais e qual é o segundo, qual é o terceiro? Não sei, mas parece que ele gosta mais de exaltar esse atributo acima de todos os outros. Santidade. Não é sábio fazer beicinho quando pensa ou fala em ódio da parte de Deus quanto a pecado. Deus se ira a ponto de mandar pessoas para o inferno eternamente, como a Bíblia ensina claramente isto. Sei não. E fica meio assim, olhando de banda para a pessoa de Deus, um Deus que se diz bom, justo, reto, amoroso, um Deus que é amor, não somente tem amor, mas é amor. Como é que pode? Ao mesmo tempo, um Deus desse se queima de ira contra alguma coisa, um Deus desse não pode nem ter ira no coração dele. Esse tipo de pensamento está primeiro confundindo a ira de Deus com a ira do homem, que esta muitas vezes sim vem misturada com pecado, com a ira pecaminosa. Nem sempre. Mas como nós somos pecadores mesmo, então muitas vezes vem misturada e é muito difícil separar. Mas a ira não é uma coisa em si própria ruim, nem negativa, nem uma falha de caráter. Sabe o que é a ira de Deus? É a reação quando algo fere a santidade de Deus. Ou seja, contra o pecado. Se não houvesse pecado no mundo, a ira de Deus não seria externada. Porque a ira de Deus é reação. Ele é amor, mas ele não é ira. O ser dele é amoroso. Mas a ira deles é despertada na circunstância em que a santidade dele é ferida por pecado. Assim, a ira dele seria uma coisa apenas potencial. E é óbvio que um Deus reto e que é santo vai ter uma ira despertada. A justiça dele, ela é despertada quando a santidade dele é ferida. Isso não pode ficar assim. Não pode ser considerado, não pode haver impunidade contra alguém que fere a minha santidade. E eu vou castigar, eu vou retribuir. Isso é questão de justiça. E entra então a ira de Deus contra este tipo de situação. Então, não fique chocado ou desconfiado deste Deus, como é que diz que ao mesmo tempo ele é amor, mas se ira e tal. Não, não. Glorifique a Deus pela ira dele. Ele se glorifica na sua ira. E nem algo que ele tem constrangimento de dizer, nem fica encabulado, e desculpe aí, mas eu tenho que revelar uma coisa meio assim da minha personalidade. Olha, eu queimo de ira contra o pecado. Ele não fica encabulado de dizer isso, não. Ele se glorifica. Por quê? Acabei de dizer, porque a ira dele revela a santidade dele. Então, quando pensar a ira de Deus, pense imediatamente em santidade e glorifique-o pela sua santidade e pela ira e pela justiça que desperta esta ira. Segunda característica de Deus que Isaías revela aqui. A capacidade de Deus de se lembrar eternamente de alguma coisa. Senhor, não fique perpetuamente se lembrando da nossa iniquidade. Mas aí está certo, quanto a essa capacidade de Deus. A memória dele é muito mais precisa. É muito mais poderosa e muito mais precisa do que nós podemos imaginar. Não é apenas sobre algo que você fez em público, que um outro ser humano poderia também se lembrar. Não, eu me lembro, 50 anos atrás, você disse isto, você fez aquilo. Mas Deus, além disto, vai se lembrar de tudo que você fez quando você estava absolutamente só. Só que o verbo fazer ainda está incompleto, se ele quer designar a capacidade de Deus de se lembrar. É tudo que você pensa. Deus vai se lembrar. Deus vai trazer à luz todos os seus pensamentos. Aí já ultrapassa muito a nossa capacidade de entendimento. Eu não sei como é que ele pode saber todos os pensamentos de todos os 6 bilhões de seres humanos que existem hoje e os passados. E os futuros, que ainda virão, ele conhece todos, desde o dia que você teve o primeiro pensamento na sua cabecinha. E ele vai se lembrar, vai trazer a luz, vai cobrar. Nunca tente escapar de Deus. Diga que você for tentado a isso, lê o Salmo 139, que você vai ver como é impossível. E lê a Bíblia inteira que mostra isso claramente. Senhor, vai ficar se lembrando o tempo todo? O fato é que, mesmo com tanta culpa assumida, Isaías apela para a misericórdia de Deus. E ao agir assim, assume que é razoável Deus estar irado. Ele não questiona isto em nenhum momento. Que é um artifício que o diabo usa muito nos ouvidos dos que não têm Cristo. Os seres humanos já nascemos todos perdidos. É questionar Deus, questionar atitudes de Deus. É muito comum, vocês devem ter ouvido muitas vezes, eu não sei como é que um Deus pode ser justo e permitir tanta doença neste mundo, tanta desigualdade social e tanto sofrimento de uns e não tem sofrimento de outros. Eu não entendo, não sei que Deus é esse. Questionando Deus. Isaías não questiona, ele implora misericórdia, é completamente diferente. Senhor, não se lembra o tempo todo disso, não. Senhor, precisa um grau tão alto de ira contra nós. É isso que Isaías está fazendo. É muito bonito o que ele nos ensina aqui. Jamais questione um sentimento, uma atitude, uma reação de Deus. Nunca. Pastor, eu tenho as coisas na Bíblia que eu não entendo bem, não. Eu acho esquisito o jeito que Deus reagiu ali. Então, saiba que nós somos dois. Eu também acho umas coisas esquisitas, mas, Senhor, foi assim, né, que tu fizeste, que tu agiste, que tu reagiste? Foi. Amém. Louvado sejas tu. O problema não é achar esquisito o modo com o que Deus agiu, ou um pensamento, ou um ensino, ou uma ação, ou uma reação dele. Esse não é o problema. É normal que nós não entendamos todas as atitudes e as ações dele. Ele diz que os caminhos dele são maiores do que, muito mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos, os caminhos diferentes dos nossos, claro. E muitas coisas ele não nos revela, não nos explica. E Jesus diz, tem coisas que eu preciso ensinar, mas vocês não têm capacidade de entender. Não adianta, eu vou perder meu tempo. Então tem coisas que Deus não nos ensina porque não quer. E outras que ele ensina, a gente não alcança. Alcança só um pedacinho. Então esse não é o problema. Não se preocupe quando você se pegar lendo a Bíblia e achando esquisito algumas coisas do próprio Deus. Até aí tudo bem. A questão é a atitude sua frente a essa sua, seu pensamento. O que você faz com isto? De achar esquisito, ou não entender, ou não razoável? Esse é o ponto, esse é o segredo da história. Senhor Deus, não estou entendendo isto. Acho até você muito, muito franco contigo. Eu tenho que ser, porque primeiro que tem que ser verdadeiro diante de ti, e mesmo que não seja, tu sabes tudo. Mas eu acho até o ensino tal, não se concilia muito bem com o ensino tal da Bíblia. É difícil, eu estudei, olhei, e há algumas explicações, mas o esclarecimento não é total, não é cristalino na minha frente. Como é que um crê que Cristo vem antes do milênio, o outro acha que é depois do milênio, o outro que nem milênio existe? Por que tu não deixaste isto claro? E homens inteligentes, santos em Cristo, estudiosos, pensam de uma maneira diferente. Deus sempre tem razão. A palavra dele é inerrante, não tem um só erro. E as coisas que você não entende, respeite-as. E coloque diante dele, glorifique-o nisto, se humilhe diante de Deus, diz, se um dia tu me deres conhecimento para entender isto, amém. Se não me deres, amém também. Esta é a atitude correta. E ele vai acalmar o seu coração. E talvez até dá um mais entendimento que você já tem, ou até nem dá, mas dá paz. Deus nunca deixa de ser razoável. Ele é um Deus razoável. Agora, um razoável dentro da razão dele. Porque quando fala razoável, tem que ter um padrão de razoabilidade. Qual é o padrão? Não é, é o seu. Ora, então não vai ser razoável Deus, muitas vezes. Claro. Agora, legal o seu padrão, né? Beleza, seu padrão, puro, reto, santo, perfeito. Claro que não. Seu padrão é todo misturado com pecado, com burrice, com com ignorância, com pequenez, com egoísmo, com orgulho, com vaidade, com arrogância, carnalidade, sensualidade, imoralidade. Mistura tudo isso aí, é você, sou eu. Entregues a nós mesmos, somos assim. Agora, eu vou criar um padrão de razoabilidade para julgar Deus dentro deste padrão? É isso que os homens querem fazer. Então, quem é um homem para discutir com Deus, como Paulo diz lá em Romanos 9? Deus sempre é razoável, de acordo com a razão dele. Nunca esqueça isso. E observe, Isaías não pediu para Deus não se irar. Ele não pediu para Deus não se irar. O que ele disse foi: Senhor, precisa tanto, e durante tanto tempo, que não é nem uma reclamação, é um choro. Já basta, Senhor, nós já apanhamos muito. E ele continua pedindo e vai descrever mais essa surra aí que Israel levou. Restante o versículo 9. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. É como se ele dissesse assim: Senhor, de fato nós temos pecado, mas isso não faz com que nós deixemos de ser o teu povo. Bonito isto. Nós merecemos ser castigados, mas nós já fomos, dentro daquela perspectiva que eu já disse, olhando para o futuro. Quer dizer, ele foi lá na frente e olhou para trás, para uma invasão que ainda ia haver. Já sofremos muito, já fomos muito castigados. Basta olhar e ver, Senhor Deus. Agora, olha como Isaías aqui foi jeitoso. As tuas santas cidades ficaram desertas, notou? Ele não disse as nossas, as tuas santas cidades. Sião, que é Jerusalém, está em ermo. Jerusalém, ele repetiu aqui usando outro nome, está assolada. O nosso templo santo e glorioso foi queimado, onde nossos pais te louvaram, todas as nossas coisas preciosas estão em ruína. Isaías, primeira coisa aqui, ele toca em coisas muito delicadas e preciosas aos olhos de Deus. As tuas cidades. O motivo é óbvio, eu acho. Isaías queria amolecer o coração de Deus. Pastor, mas isso é uma espécie de chantagem emocional. É. E nós podemos aqui acolá fazer uma chantagemzinha emocional com Deus? Se eu tiver muito cuidado em definir esse termo, sim. E o cuidado é, não chantagem no sentido literal da palavra, indo lá para o dicionário, vamos manipular Deus e fazer algo que Deus está numa posição inferior. Não. Mas no sentido que vocês sabem muito bem, eu não vou gastar muito tempo explicando, não. No sentido de chantagem emocional, naquele sentido mais carinhoso dessa expressão. Rapaz, não faça isso comigo, não. Está me fazendo chantagem, rapaz. Está tocando nas minhas emoções aqui. Tá. Nesse sentido, com o coração totalmente sincero, contrito diante de Deus, com zero desejo de manipular a Deus, que manipular tem um sentido ruim, mas no sentido puramente de amolecer o coração de Deus, sim, não vejo problema nenhum. Quer dizer que o coração de Deus, deste Deus todo-poderoso, juiz de vivos e de mortos, criador de tudo que existe, esse Deus tem um coração amolecível? Tem. Impressionante isso, mas tem. Veja a Bíblia de capa a capa. É um espetáculo isto. É um Deus sensível, ultra sensível, emotivo, no sentido também respeitoso da palavra e bem formal. Ou seja, tem emoções, não é naquele sentido de descontrole. Fulano é muito emotivo, meio descontrolado, claro que não. Mas ele é emotivo no sentido de que tem emoções, se deixa tocar, se deixa amolecer. Esse é o ponto importante aí. Ele se deixa amolecer. Então, amoleçamos o coração de Deus com orações sinceras, quebradas, diante de Deus. A segunda coisa que ele faz aqui, muito interessante, é que ele mistura as coisas de Deus com as coisas do povo. Não sei se vocês notaram isto, que eu chamei a atenção. As tuas cidades, o nosso templo, os nossos pais te louvaram, misturando na oração, nosso, teu, teu, nosso, mostrando coisas em comum de Deus com Israel. Eu tenho uma filha muito, muito sabida, ela era e ainda é hoje, mas era mais ainda, eu acho. Novinha, vocês conhecem, Suzana. Quando ela queria alguma coisa, passeava por aí, na loja, olhava, pai, coisa bonita, não é, filha, pai, não. Pai, tu não vai dar isso para tua filha? É a Suzana mesmo, né? Tu não vai dar isso para tua filha? Ela embolou. A única filha, a mãe aqui está lembrando que ainda tinha um adjetivo aí, a única filha, chantagem braba, e mostrando uma união entre pai e filha, e dizendo qual é o, dizendo não, deixando implícito, qual é o pai que não gosta de agradar a filhinha, ainda mais a única. Se você é salvo em Cristo, em momentos de prolongada aflição, diga para Deus, meu pai querido, não me deixes assim, está demorando muito, eu não estou mais aguentando. Eu sou teu filho. Tu vai deixar que o teu filho continue assim, sofrendo tanto? Diga isso para Deus. Faça assim com Deus. Ele vai se agradar disto. Versículo 12. Contestarias tu ainda ao Senhor sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Pronto, Isaías já tinha pedido o que tinha de pedir, já tinha dito o que tinha de dizer, e ele encerra a oração com a pergunta que vai ser longamente respondida no capítulo 65, como eu já comentei. A última frase que eu li na versão Revista Atualizada, nos afligiria sobremaneira, a nova versão internacional tem, nos castigaria além da conta. É uma outra tradução. Além da conta no sentido de exageradamente, demais. Também é um derramamento aqui de coração diante de Isaías. Ele não está criticando Deus, nem que Deus perdeu o controle, nada disto. Apelando e continuando apelando para o amor e a misericórdia de Deus por Judá. Qual é o pai que não sofre quando tem de disciplinar um filho? Há um sentido em que Deus também sofre quando nos disciplina, ele não gosta. Não é do agrado do coração dele ver um filho sofrendo. É do agrado do coração dele ver um filho que, ao ser disciplinado, cresce e aprende. Claro que sim. Por isso é que eu disse com cuidado. Há um sentido em que Deus sofre quando disciplina um filho. Então, Isaías apela. Tu vais aguentar. Interessante, ele apelou de novo para o coração de Deus. Tu vai aguentar isto. Vai se conter, vai ficar calado vendo a gente sofrer tanto, não vai fazer nada, Senhor. Eu quero encerrar, fazendo uma aplicação geral aqui da passagem toda, do versículo 1 até o 12, pegando da semana passada. Olhe bem, por mais que você chegue a pecar, se houver arrependimento, contrição, humildade diante de Deus, não deixe de se humilhar e suplicar e pedir e apelar e fazer uma chantagemzinha emocional dentro dos termos que eu já expliquei, tentar amolecer o coração de Deus, tocar o coração de Deus, falando dos atributos dele maravilhosos, falando dos seus pecados, suas fraquezas, e também falando de virtudes que ele lhe deu. Conte sempre com a misericórdia de Deus, sempre. Você não sabe é quando é que ele vai exercê-la, exatamente dentro de um contexto específico da sua vida. Você não sabe quando é que ele vai levantar a mão forte, disciplinadora dele, em cima de uma situação, o momento exato, a forma, você não sabe, o tempo, você não sabe, mas apelar para a misericórdia dele e contar com a misericórdia dele, sim, você pode a qualquer momento. Senhor Deus, eu sei que pequei, mas sei também que sou teu filho, porque fui feito filho pela fé que tu me deste o privilégio de exercer sobre a pessoa do teu filho Jesus Cristo. Creio nele como meu Salvador. Creio que todos os meus pecados foram perdoados por ti. Sim, todos os meus pecados foram esquecidos por ti. Não. Todos os meus pecados foram colocados em cima da cruz do Senhor Jesus Cristo. Vou dizer de outra forma, em cima dos ombros do Senhor Jesus Cristo, que estava pregado naquela cruz. Eu sei disto. Foi duro para ele suportar esses pecados, mas ele suportou e por isso ele pagou. Eu estou perdoado. Sei, me tornei teu filho. Mas tenho sofrido muito. Olha a minha situação. Tu vai me aguentar, vai aguentar me ver sofrendo assim? Me ajuda, tem misericórdia. Gosto de dizer que uma das coisas mais maravilhosas que eu acho no relacionamento com Deus é saber que é um Deus que vê tudo, não esquece, entende nossa fraqueza, entende nossa sinceridade, entende perfeitamente quando estamos sendo sinceros, um Deus que disse que nós estamos perdoados, então estamos, um Deus de palavra, e conhece o fundo do nosso coração, e a gente pode contar com Deus desse jeito, dessa forma, que é assim, com o amor dele, a bondade dele, e aguardar que virá esta bondade dele, esta maravilha da misericórdia dele, em cima de nossas vidas aqui, e por mais que essa nossa vida seja uma mistura de momentos alegres, com tristes, com leves, com agradáveis, com desagradáveis, e a gente não sabe nem direito quando é uma disciplina de Deus, quando é uma provação, não sabemos quando é Deus nos provando para edificação, quando é o diabo nos tentando para derrubar, quando é os dois ao mesmo tempo, um para nos edificar, o outro para nos derrubar, como foi o caso de Jó claramente. Então é difícil desalinhar claramente essas coisas. Não importa, não precisa desalinhar. Por quê? Porque nós podemos contar com Deus santo, justo, misericordioso e cheio de compaixão, de graça e de misericórdia. Graças a Deus pelos registros de um profeta como Isaías, que nos ensinou tantas coisas sobre este Deus. E graças a este próprio Deus, por ele próprio e pelo Filho dele, que veio morrer por nós, ressuscitou, voltou para o céu, está lá oferecendo até hoje gratuitamente a salvação, para que nós possamos nos tornar filhos dele, da família de Deus, e muitos de nós nos tornamos, e essa salvação pode ser oferecida gratuitamente para qualquer um que ainda não a abraçou pela fé. Que Deus nos abençoe, glorificado seja Deus nos caminhos dele, mesmo aqueles que nós não conhecemos, não entendemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta pregação tua, com defeitos, certamente, porque passou por mim, tem defeito. Mas a base dela, que é a Bíblia, não tem defeito. E é por isso que eu te dou graças. E tentamos ser fiéis ao que compreendemos ser a verdade, Pedimos agora a aplicação dessas verdades nos corações dos que estão aqui presentes, dos que vão ouvi-la mesmo à distância, e que teu Espírito trabalhe em cada vida, em cada coração. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.